O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema, o meu destino é ser star. O vento beija meus cabelos.
Rapaziada querida que tá aqui no Central 3, o episódio de hoje deste Prato Feito fala sobre escolhas. Porque assim, viver na zona de conforto é algo simples. Desejar uma mudança é relativamente fácil. Decidir mudar é que é difícil. Há um longo e duro processo antes de você, por exemplo, ir para a Califórnia e viver a vida sobre as ondas. Mudar é sempre desafiador. É desafiar a si mesmo. É preciso ter coragem. E são os meus corajosos amigos que farão este podcast comigo aqui na Central 3. O Prato Feito de hoje fala de mudanças. É um tema que parece genérico. Mudanças de cidades, de países, de cultura. Mudanças, deixar a zona de conforto e abraçar um desafio. É disso que nós vamos falar a partir de agora neste podcast. O Prato Feito está na mesa, você pode provar, pode degustar e tomara saborear.
Se você não tem medo, se você não tem vergonha, se você não tem segredo, se você sonha, se você tá feliz, se você tá contente, se você mete a cara, se você mete o dente, agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai.
Põe fé que já é, com Arnaldo Antunes, pra gente começar, porque hoje tenho convidada no estúdio, uma amigona que aproveitou a passagem aqui pro São Paulo e veio conversar comigo aqui no Prato Feito. Tenho convidado do outro lado do mundo, tenho convidado que está de passagem pelo Brasil, mas que vive aí pelo mundo, peregrinando em busca do seu sonho, ele foi e conquistou. Hoje eu vou receber muita gente querida aqui, e tem sido assim, né, desde que o Prato Feito, esse podcast começou a ser feito aqui na Central 3. A Vanessa Ruiz, jornalista, que eu conheço desde lá os tempos de Rádio Globo e Rádio CBN, depois eu trabalhei com ela na Rádio Estadão e ESPN, e ela está aqui em São Paulo, está de passagem, mas está aqui nos estúdios da Central 3. Tudo bem, Van?
Oi, Conrado, tudo bem? Muito bom estar aqui com você, estava com saudade.
Bom
já
fazer de novo um programa de rádio com você.
Pois é,
desde quando?
Tempo,
desde a Fórmula 1,
acho
isso?
Desde 2012.
Caraca, você está de passagem aqui para São Paulo,
eu
certo?
Eu só tenho vindo aqui de vez em quando, agora só para resolver coisas, visitar amigos, mas muito rápido, porque a minha mudança é recente, né? Então ainda estou resolvendo muita coisa lá. Mas eu fui morar numa comunidade.
É, tá vendo? A gente vai pouco a pouco contar essa história. Por que que tá tocando o Arnaldo Antunes? Quando eu falei pra você, põe uma música aí que represente mudança e tal. Essa música que é Põe Fé Que Já É, Vanessa.
É porque é o seguinte, eu achei essa música aleatoriamente enquanto eu tava preparando tudo pra mudar.
Não tem nenhuma mensagem.
Não, era uma playlist, assim, que eu tava fuçando no Spotify, na época, não sei o quê. E aí eu achei essa música e ela fez muito sentido pra mim naquela hora, porque é muito difícil. Depois eu vou contar, mas assim, foi muito difícil vender tudo. Tinha umas horas que eu olhava pras coisas e entrava em desespero. E aí eu punha essa música pra me animar.
E eu reparei que enquanto eu falava aqui o texto de abertura sobre escolhas, eu vi que você concordava assim com a cabeça. A tua mudança é mais do que uma mudança geográfica, sair de São Paulo e ir pra Piracanga. É uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de ser. Olha que coisa profunda, de ser, estar. Conta pra gente, vamos lá, Vanessa Ruiz. Conheci como repórter de rádio. Até outro dia estava na Rádio Bandeirantes, por
Sim,
exemplo.
Foi certo? Até agosto de 2015.
Tá. E aí, como é que Piracanga e como é que a mudança, que talvez seja o ponto final da nossa conversa, como é que chega na sua vida?
Cara, é difícil, eu não sei nem por onde começar, assim. Mas, eu não sei, eu acho que teve um momento na minha vida que eu comecei a perceber que tava demais aqui, assim. Tava muito puxado. Era desgastante, era cansativo, a vida aqui na cidade. Eu sempre tive um lado natureba, você me conhece.
Sim.
Então você sabe, tipo, ah, eu sou vegetariana, vai fazer 10 anos.
Essa é uma outra mudança que a gente pode falar também, né?
Mas essa é mais antiga. É, eu sempre gostei de mato, eu adorava acampar, então sempre tinha esse meu lado que me puxava pra ir, como se meu coração tivesse pra esse lado mesmo. Mas eu tava aqui na cidade fazendo as minhas coisas e tive sucesso nas coisas que eu fiz, então era uma coisa que você olhava e falava, bom, parece que tá tudo bem, né? Porque eu saía de um emprego, mas logo aparecia uma outra coisa muito boa, altos projetos, fui fazer Fórmula 1, realizei vários sonhos e tal. Então...
Viajando pelo mundo com a
Sim,
Fórmula 1, né?
Foi incrível. É, então, realmente parecia que estava tudo bem, mas acho que tinha aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Porque eu acho que meu coração estava em outro lugar mesmo. Aí, aos poucos, eu fui conversando com pessoas, ouvindo coisas. E aí, a minha história, ela é meio... Tem um estalo, tem uma mágica que acontece mesmo. Uma vez um amigo me falou de Piracanga, eu olhei no site e, de repente, eu olhei e falei, nossa, é pra lá que eu quero ir. Aquilo ficou na minha cabeça, eu fui. A primeira vez que eu fui, eu cheguei lá e falei, é aqui que eu quero morar. E aí eu voltei pra São Paulo, fui fazer minhas coisas. Ainda realizei sonhos.
Sim.
Porque voltei pra ser apresentadora na Rádio Bandeirantes, que era uma coisa que eu queria muito apresentar em rádio. Sempre tinha sido repórter, né? Mas aí fui pra Piracanga de novo, voltei pra São Paulo. E aí na terceira vez, eu falei, não, acho que é aqui que eu tenho que ficar. E aí eles rolou uma super abertura da comunidade pra mim também. Então eu tinha amigos lá. E as pessoas falam, você foi sozinha? Mais ou menos, eu já tinha amigos lá, mas Sim. daqui eu fui sozinha.
Mas, e aí eu quero que você conte, né, das nossas conversas, do que você me contou. Viver em Piracanga é algo completamente diferente de viver em São Paulo.
É muito diferente.
E você também sempre teve um lado urbanoide.
Sim, tive.
Tecnológica. Sim.
Ah, tá.
Sim.
O tecnológico, com certeza.
Não que você em Piracanga não possa...
Não, pelo contrário.
Mas...
Eu passei 3 meses paranoica porque eu não consegui ajustar minha internet.
Tá.
Então tem isso. Isso ainda tá dentro de mim.
Mas então vamos lá. Situando. O que é Piracanga?
Tá.
O que é a comunidade? Vamos lá.
Contexto.
Até para quem tá ouvindo o Prato Feito entender o tamanho da mudança que você passou e que está passando.
Então, Piracanga é uma comunidade, uma ecovila e um centro holístico no sul da Bahia. E está a 6 quilômetros a pé de Itacaré, se você vai andando pela praia. É um pouquinho mais longe de carro, porque tem que passar pelo meio do mato. Então, é uma comunidade isolada. E a gente tem... hoje em Piracanga, no máximo 200 pessoas vivendo, então é como se fosse um vilarejo, assim, um pequeno povoado. E dessas pessoas, muitas, a maioria esmagadora delas vai e vem, porque é um lugar mesmo de passagem, que a galera vai lá para experimentar o que é viver em comunidade, o que é viver numa ecovila e tal. Mas tem 40 pessoas, mais ou menos, que são o núcleo dessa história. São as pessoas que se mudaram para lá e se comprometeram com Piracanga, assim, sustentar Piracanga. E aí a minha mudança ainda ela foi muito drástica, porque eu já cheguei em Piracanga e já entrei nessa comunidade.
Nesse núcleo.
Esse núcleo. E assim, então mudou tudo muito, assim. Então eu saí de um apartamento aqui que eu morava sozinha, tinha todas as minhas coisas, bonitinho, meu cantinho, para ir morar numa casa comunitária, que eu divido com outras pessoas. Então no começo era muito difícil, eu queria matar a menina que morava comigo, sabe? Que sempre tinha sido minha amiga, mas a gente foi morar junto, queria matar ela.
Mas isso...
Muda tudo,
isso
assim.
Tem...
Mexe muito dentro.
É
muito louco.
E viver em comunidade, mais do que a expressão, que acho que a gente tem que viver em comunidade em qualquer lugar.
Sim.
Seja num ambiente urbano, ambiente rural, ambiente mais ligado à natureza, a gente deveria supostamente viver em comunidade. O que é viver em comunidade? É colaborar. É ser colaborativo, certo?
É, mas não é só isso. Falando muito do lado prático, assim, é uma loucura, porque você dorme e acorda, é viver numa tribo. Tanto que o nome da nossa comunidade é Tribo Inquiri, porque parece que a gente é índio mesmo. Porque você dorme e acorda, olhando pra cara daquelas mesmas pessoas, sabe? É uma tribo. Você, não é que, tipo, eu tô aqui com você agora aqui no estúdio, certo? Aí a gente tem um desentendimento. Cara, eu vou pra casa, você vai pra sua, dane-se, sei lá quando a gente vai se ver de novo, eu não preciso lidar com isso. Lá não, se eu tiver um desentendimento com você, e até por eu conviver mais com você, é muito mais provável que eu tenha um desentendimento com você, amanhã a gente vai acordar, a gente vai olhar um pra cara do outro e vai, e aí, vai dar bom dia, vai se matar, o que vai fazer? Então, em termos humanos, assim, de autoconhecimento, é pancada, assim, é muito hardcore. Mas, ao mesmo tempo, é muito lindo, porque você vai aprendendo com tudo isso. Você vai vendo, caramba, como eu sou arrogante. O começo é um inferno. Porque você vai vendo toda a sua sujeira, assim. Putz, como eu sou egoísta. Putz, que difícil, não sei o quê. Mas aos poucos, sabe. Tem as pessoas que estão mais experientes, estão lá mais tempo. Tem uma guiança, assim, pra ajudar nesse processo. Então, e tem um outro aspecto bem específico, né? Esse caso, eu não fui só pra uma ecovila. Eu fui pra uma ecovila que tem um comprometimento com autoconhecimento, que é cheio de curso, retiro. É que eu não quero assustar as pessoas, mas a gente diz pra não achar que é uma seita. Mas a gente diz que é uma comunidade espiritual, porque tipo, as pessoas estão lá comprometidas com autoconhecimento.
É isso que eu ia falar. Tem como motivo, e acho que a tua mudança... Acho não, tenho certeza que ela tá ligada diretamente também a uma mudança, a um processo de espiritualidade, né?
Tem. Você sabe, você também me conhece, você sabe que eu sempre fui muito ligada em autoconhecimento, psicologia, matéria humana, como a gente brincava com o Diogo Corte durante a Fórmula 1, tipo, não, vamos fazer matéria humana, e aquela coisa, eu gostava de gente,
faz,
sabe?
Propaganda pro Diogo Corte, que ele ouve a gente. Faz propaganda assim, dele. Tipo, ouve a gente, tô aqui.
Meu querido, saudade.
Tá lá em Orlando.
Aí a gente viajou junto a Fórmula 1 inteira, foi muito divertido, assim, figura incrível.
Mas tava falando da espiritualidade ligada à Piracanga e à tua mudança.
Tá, então, como é que eu vejo espiritualidade? Pra mim é autoconhecimento. Então, mesmo se a gente for falar de Deus, universo, cosmos, eu não sei. Pra mim, eu entrei numa pegada, assim, que eu acesso essas coisas, eu acesso isso através de olhar pra mim. Através de, né, botar o foco, autorresponsabilidade, sabe? Botar o foco em mim e tal. E eu vi que Piracanga era um lugar que trazia isso. Essa coisa do tipo, não, o mundo não tá... Porque a gente vive aqui na cidade uma coisa muito assim, de o mundo tá perdido lá fora. Tá tudo perdido lá fora, tá uma desgraça. E a gente não sabe pra onde andar. E o que Piracanga trouxe pra mim foi falar, caramba, tem um monte de coisa dentro aqui pra eu olhar, sabe? E eu tô desesperada com o que tá acontecendo lá fora e não tá dando certo, não sei o quê. Então, esse olhar pra dentro. Piracanga é isso, é um lugar que você fica... Às vezes as pessoas ficam meio, assim, ansiosas lá e é difícil. Porque você olha pra dentro o tempo inteiro. Então, eu tava falando, tipo, se a gente brigar. Se eu discutir com você... Cara, eu posso tentar jogar a culpa em você o quanto eu quiser. Não vai adiantar.
Não tem o que fazer.
Porque lá a gente não tem essa dinâmica, sabe? Então, se eu tô brigando, se a pessoa vem discutir comigo e ela começa a botar a culpa em mim, eu olho pra ela e fico assim, uhum. Aqui, tipo, um não pega o lixo do outro, assim. E sei lá porque eu tô falando isso, mas é porque é uma viagem, eu ainda tô entendendo.
Sim.
Sabe? É muito forte, é uma mudança. A mudança é tão grande que pra mim eu ainda tô... entendendo o que é que tá acontecendo. O que eu posso dizer é, tipo, eu segui minha intuição. Eu me joguei mesmo.
Agora, Piracanga recentemente apareceu. E acho que a tua mudança, ela acontece quando você inclusive começa a fazer um trabalho de, não de divulgação, mas de ajudar depois da divulgação natural que ela teve com foi um Globo Repórter, certo?
Uhum.
E que muita gente teve contato. Como é que foi o movimento pós Globo Repórter? O Globo Repórter mostrou a comunidade, foi até lá.
É curioso isso, né? Porque a gente costuma ter um certo... Vai, vamos ser sinceros e honestos aqui. A gente costuma ter um certo preconceito quando alguma coisa sai na grande mídia. Putz, porque realmente cortou um pedaço, aí não explicou tudo, não é assim, tá? Mas ajudou muito o fato de Piracanga ter saído no Globo Repórter. Porque eles fizeram a reportagem de um jeito que, ok, as pessoas podem procurar. Quem tá ouvindo a gente pode procurar no YouTube e assistir. Que, claro, não tá mostrando que é Piracanga inteiro, mas dá um bom overview ali do que é.
Mas o mote era um pouco do teu incômodo quando vivendo aqui na cidade de São Paulo. Que era uma coisa de... as pessoas que deixam
tá
esse...
Texto.
Não, eu digo assim, o motivo que levou a pauta pra lá era essa, né?
Ah, sim.
Você largar a cultura de ter cada vez mais, né, do supérfluo, do consumismo.
Da guerra também.
Da guerra.
É uma guerra que parece que a gente tá sempre desconfiando um do outro.
É.
Tipo, parece que você sempre é meu inimigo. Eu tenho sempre que me proteger na cidade. É impressionante. Eu vim pra cá, eu dá um cansaço porque... Tem que se proteger o tempo inteiro, você tem que olhar pro lado o tempo inteiro, você tem que ver se a bolsa tá na frente, a bolsa tá atrás. O outro é sempre ser a parte do pressuposto que o outro pode ser uma ameaça. Aí se ele prova que ele não é uma ameaça, aí tá tudo bem, podemos ser amigos, mas enfim, passava por aí. E o que aconteceu depois foi que começou a ir muita gente pra lá, começou a escrever um monte de e-mail, e foi isso que me... mexeu mais comigo, assim. Porque pelos e-mails que as pessoas mandavam, dava pra perceber o desespero, assim. E aí foi que eu escrevi... Você leu o texto que eu escrevi?
Sim.
Então. E aí eu escrevi um texto sobre isso, puxando por esse lado mesmo, assim, que, cara, nem Piracanga, nem Barcelona, nem Alemanha, nem Austrália, nem Marte vai salvar ninguém, sabe? Porque, com todo respeito aí, mas, tipo, a merda tá dentro da gente, sabe?
Claro.
Então, Piracanga hoje tem uma missão meio que de inspirar. Não quer salvar todo mundo, não quer salvar ninguém. A gente é um monte de humano, a gente faz um monte de besteira lá também, sabe?
Mas o fato de você não ter tanto contato... E pelo amor de Deus aqui, Vanessa, se alguma visão minha, comentário parecer preconceituosa, eu acho que a ideia da conversa e da liberdade que a gente tem um com o outro é para que haja, para que você pontue. O fato de você estar num lugar que não é um centro urbano, que não tem um ritmo de vida urbano, talvez te obrigue naturalmente a pensar mais, ou não, porque... Eu gosto de ser urbano e gosto de viver em São Paulo e sempre me adaptei a cidades que são agitadas, que tem barulho. Uhum. Eu gosto de ambientes assim. Mas às vezes eu sinto que o meu dia termina e eu pouco parei para pensar. Para ser estratégico, por exemplo, no meu trabalho, que é uma coisa que faz parte da minha função. Estar num lugar em que a tranquilidade é uma premissa ou é algo que é quase que natural, te ajuda a talvez ser melhor ou se livrar dos lixos, como você falou?
Não, na verdade, esse lugar ele escancara os lixos na sua cara. Porque a gente se carrega junto.
Você viu que
eu
até
vou...
o Yamin, que está aqui na sonoplastia. Aliás, eu comecei o programa tão empolgado e eu ainda vou pegar jeito. Eu não falei que hoje é dia 20 de junho de 2016, que o Yamin está de volta da Eurocopa.
Mas,
fazendo aqui a sonoplastia.
Podcast é de boas.
Eu tenho que aprender um pouco. A minha cultura era muito, né? Atenção, 10 da noite, 15 minutos.
Eu chamava o Conrado de repórter cuco.
Porque eu marcava sempre com o relógio. Eu falei isso para o Yamin outro dia. E acho que nos primeiros episódios que eu estava fazendo, estava rolando o jogo da NBA. Eu queria dar o placar. Pô, você tá ouvindo aí, você tem que saber o placar. Mas eu tô atuando para quem a gente tá falando, para quem pode ouvir daqui a 20 anos.
Daqui 20 anos, olha.
Essa é a ideia.
Uau.
Eu te cortei, você tava falando sobre a tranquilidade.
Não, eu tava falando que o que eu percebi, como eu falei, eu tô lá há pouco tempo ainda e até algumas coisas que eu tô falando podem até parecer confusas, mas é justamente porque eu tô em processo escancarado, aberto, assim, de adaptação e de ver o que é que tá acontecendo. Mas o que eu já percebi lá? Que eu fui pra lá carregando a Vanessa. Eu fui comigo, entendeu? E eu cheguei lá do jeito que eu sou. E eu sou completamente workaholic. Eu ficava desesperada por causa da internet. Eu ficava ansiosa porque eu não conseguia trabalhar. Tipo, e o que Piracanga fazia era só escancarar isso em mim. Porque daí eu olhava e falava, gente, mas eu tô, tipo, diante de coqueiros. Tem um rio, tem um mar na minha frente e eu tô reproduzindo exatamente o mesmo comportamento que eu tinha em São Paulo. Então, tipo, não é que... O meio, ele... Não é que eu fui pra lá e então, nossa, eu tô aqui na natureza e agora estou deitada numa rede.
Mas você acha que dá pra viver? Tipo, dá pra ser esse oposto, por exemplo, quando você olha pra frente aqui e você só vê prédio? Dá pra ter essa reflexão? Você entendeu? A minha discussão
entendo.
Da Tostines. É se nós somos frutos do meio ou o meio é fruto nosso.
É um círculo.
Aulas de filosofia aqui no Prato Feito.
É difícil achar o ponto de... em que você interfere nesse círculo aí. Eu acho que tanto faz. Acho que pode ser tanto de dentro pra fora quanto de fora pra dentro. Eu não sei. Eu te convido a ir lá e ver.
Eu vou acabar indo.
Mas quando a gente vai passear...
Porque eu sou curioso.
Quando a gente vai passear, uma coisa.
Agora, se me der ansiedade, eu falar, caralho, eu preciso voltar. Dá pra sair correndo, dá pra ir.
No meio da noite é meio...
Porque eu sou muito urbano, cara.
Não, mas a internet tá ótima lá agora.
Não, mas não é só a internet. Não é só a internet. Não, porque... Eu quando vou na minha família, em Praia Grande, que não é exatamente um lugar... É urbano, óbvio.
Sim,
diferente de São Paulo, mas é urbano. Quando vou para Itapira, com meus familiares, que eu adoro ir, eu adoro 2 dias, adoro 3 dias. No quarto eu já... Sabe?
Eu não sei explicar. Eu não sei. Você precisa ir lá e a gente grava de novo, faz outro programa.
Boa,
atrás.
Faz de lá. Faz de
Porque
lá.
Quando eu vou para Piracicaba, eu também fico, às vezes, minha família é de lá.
Sim,
às vezes eu também fico entediada. Mas em Piracanga não é assim. Mas sabe o que aconteceu? Bom, vou tentar explicar um pedacinho da história do que eu tô vendo até agora. Quando eu fui pra Piracanga, o que me chamou lá também? Eu vi, caramba, tem muito trabalho pra ser feito aqui, sabe? Porque eu fui pra lá...
Você não deixou de manter a sua veia workaholic.
É, entendeu? E aí eu vi assim, nossa, tem isso me animava, assim, ainda me anima. Tipo, tem muitas coisas que a gente pode criar, sabe? Então, ir pra Piracanga, pra mim, não tem nada de pasmar. Eu pasmo quando eu venho aqui, ver meu pai, minha mãe, eu fico em casa com meu cachorro, mas... Tipo, eu já tô super... Aqui eu tô entediada, sabe? Eu tô querendo voltar pra Piracanga amanhã, porque aí eu vou chegar lá amanhã e, tipo, já tem um monte de coisa pra fazer, tem um monte de projeto pra tocar... É, então, aí, não sei o que eu, não sei o que as pessoas estão ouvindo estão pensando agora, mas você vê como o ser humano é louco, né?
É, bom, mas eu vou continuar. É muito bom trazer esse papo pro ar. E eu vou continuar aqui com a Vanessa Ruiz, nossa convidada aqui do Prato Feito. Daqui a pouco outros convidados também vão participar. Eu pedi só pra mim pra gente trocar um pouco a trilha. Adoro o Arnaldo Antunes, mas o que é o pró? O que vem? Aí vem Keen. Só pelo título da música, Somewhere Only We Know. Somewhere Only We Know. Pra gente continuar o papo. Sabe por quê, Vanessa Ruiz?
Diga-me.
É, esse, como é que chama esse podcast? Prato Feito. Ele tem como pano de fundo, adivinha?
Comida.
Gastronomia, claro.
Porque você é de touro.
É porque eu sou gordo.
Não.
Eu gosto dessa música. É, e vamos lá, alimentação. Você já contou aqui pra quem... Estava já nos ouvindo aqui, você é vegana, isso antes de Piracanga, vegetariana, vegana?
É, eu posso dizer que minha alimentação é vegetariana e que eu faço o meu melhor para que seja vegetariana estrita, que é o que a gente chama de vegana, embora a palavra vegana é uma filosofia, né?
Sim.
É sobre não usar nada de origem animal e eu ainda não tô lá, mas isso foi uma mudança de cultura mesmo, muito louco isso. É... Eu, a minha história é que eu nunca gostei de carne. E que eu sei que é totalmente diferente da sua, no caso.
Sim. Eu sou um carnívoro convicto. E ó, e nem é. Aqui a gente convive com todas as diferenças. Esse é o bom da vida, né?
Sim.
É trocar ideia.
É.
E aqui nem é uma discussão. Ah, vegetariano. Eu tenho como curioso, eu me defino como um curioso. Eu vou muito a restaurantes. Muito não, mas vou a restaurantes. Vegetarianos.
Tem uns muito bons.
Muito bons.
Em São Paulo hoje.
Sim, eu tenho fome
incríveis.
30 minutos depois que eu saí de lá, mas isso é um...
Mas aí você come provocando. Mais um pouquinho depois.
Mas Piracanga, o que você come em Piracanga?
Comida, não, tô brincando. Porque eu tive que o vegetariano fica
capim.
Bravo. Não, eu como alface.
Não, mas é a mesma pergunta quando eu fiz um programa de Londres. O que o cara come? O que você come hoje em Piracanga?
Você sabe que eu também tô em processo em relação a isso, né?
Não.
É, porque eu cheguei experimentando várias coisas, tipo, almoçando sopa de frutas com chia, tipo, experimentando mesmo, curtindo ali, tipo...
Sopa de frutas.
É fria,
com
né?
Chia.
Com chia e tal. E aí com pasta de amendoim, eu misturo, eu faço uma bagunça com comida, assim, faço uma meleca.
Tá.
É, aí depois eu entrei numa fase...
É a primeira vez que eu falo de comida nesse blog e não falo, tô com fome. É a primeira vez.
Ah, tá, mas ainda bem que a gente é amigo.
É,
eu não,
e
vou,
a
ficar,
minha
eu não vou ficar ofendido.
Tá bom. Não fique.
Não. É, rúcula não.
Rúcula bom.
Ah, rúcula, muito bom.
Sabe que minha mãe teve uma fase da vida que ela estava viciada em rúcula. Mas, viciada, tá bom, eu sou viciada. Não, viciada mesmo. Minha mãe não podia dormir sem comer rúcula.
Eu sou viciada em pasta de castanha de caju com banana. É muito bom.
Uhul.
Experimenta.
Uhul.
Para. Não, o que eu vou falar? Eu não sei o que
não,
tem.
Você
sabe
come
por quê?
Piracanga.
Você tá falando de mim, Vanessa.
Sim.
E aí, lá em Piracanga, a galera come, ué... Come pasta.
Eu vou mudar a pergunta.
Come um monte de coisa, come arroz e feijão.
Vou mudar a pergunta.
Eu tô nessa vibe muito louca.
Então vou mudar a pergunta pra tirar o melhor da entrevistada.
É.
O que que eu, se eu for a Piracanga,
nossa,
eu só vou comer em Piracanga?
Nada, lá é comida normal, caramba. Tipo, não tenho um prato. Bobó vegano. Tipo, mas isso tem em todo lugar. Lá, ó, aliás... Isso é uma coisa que eu já percebi e também acho que é uma das coisas que me chamou pra lá. Lá é um lugar de experimentação.
Então inclusive, gastronômica.
A gente só tem um acordo de realmente não comer carne. É, mas tem gente lá que é ovo-lacto, que come ovo, que come leite, que come queijo. E você sabe que eu não sou a rainha da cozinha, meu. Eu, se eu soubesse, ia me perguntar isso, eu tinha, tipo, pedido cola para os meus amigos para fingir.
O blog
aqui,
chama
assim.
Prato
não,
feito,
então,
Vanessa.
Ah, lado,
o blog
pô,
chama prato
você
feito.
Você falou que ia falar de mudanças, pô. Cara. Tipo,
não, eu vou voltar na conversa, assim.
Tem uma pizzaria, olha que legal. Pronto. Foi salva pelo gongo. Tem uma pizzaria de domingo que é muito
calabresa,
incrível.
Calabresa? Não, não.
Não. Eles até têm queijo.
Quatro queijos, vai.
Mas é queijo de produtor ali de perto, assim, sabe? De vaquinhas felizes.
Mas, ó... Até...
E é muito legal isso, que é movimento economia interna.
Sim, a mas até pra não parecer brincadeiras à parte, de novo, eu sempre trago amigos pro Prato Feito e vou ficando muito à vontade, mas brincadeiras à parte, até pra que não pareça... bullying,
tá
ou sacanagem.
Claro.
É, por exemplo, eu tenho, eu tenho pessoas próximas à minha família também que são veganas, que são vegetarianas. E você sabe que eu sou um cara que adoro cozinhar, adoro eventos que envolvam comida, né?
Aliás, o seu risoto fungue aí. Foi o primeiro prato que eu aprendi a cozinhar.
O risoto fungue vai ser um tema de um prato feito aqui, mas eu vou deixar no ar, tô com uma ideia, no final da primeira temporada.
E ele é super ultra vegano.
Total.
Se você não fizer
mas
manteiga.
Exato, mas é isso que eu ia te contar. Eu tenho, na parte da família da Thalita, meus familiares também, a Nara... E a Júlia, que são, e a Solange, é esse núcleo da família que são veganos.
Uhum.
E quando eu os conheci, já eram veganos. Então começa assim, a primeira adaptação é, pô, hoje vai ter festa em casa, mas o que nós vamos fazer para elas? E a coisa acaba sendo natural, isso não é problema nenhum.
Sim.
As opções, por exemplo, fizemos ceia de ano novo recentemente, na última virada. E aí as opções, e como eu disse, eu adoro. A minha sogra... começou a fabricar coisas, fabricar não, produzir alimentos também e tem ido a muitas feiras, tem atendido muitas feiras veganas e é uma coisa mais gostosa que a outra. O que eu percebo, Vanessa, do tempo que eu conheci você, quando você começou a de fato ser vegetariana, as opções eram cada vez mais diminutas. Eu tô falando em São Paulo, eram poucas, eram
poucas,
reduzidas.
Sim, era muito assim,
hoje,
soja.
Eu...
Tipo, carne de soja que nem tem nutriente quase,
exato.
Que é quase isopor.
Exato, mas eu comia carne de soja lá atrás, porque a minha família tinha um restaurante natural, chamava Viva Vida,
uhum.
Tá lá na minha formação.
Que já fui lá. Não?
Não, não.
Não, fui eu.
Não, era pequenininho.
Não.
E eu tava falando da minha sogra, ela começou a fazer coisas com carne de jaca.
É.
Que pra mim era uma coisa assim.
Dá pra fazer carne louca.
Cara, se, eu tô falando sério, tô olhando pro Yamin aqui porque eu vi que ele ficou assim quando eu falei carne de jaca. Se alguém tivesse me dito que era frango, aí você fala, mas qual é o propósito? Então, se é frango, come frango. Não, mas é uma solução nutritiva. Alternativa, mas com um sabor maravilhoso.
Mas vamos acolher.
Ela
todas
faz uns
as...
escondidinhos disso, muito bom. Vou levar um pra vocês.
Ó, o meu caso, eu nunca gostei de carne. Então eu não sinto falta de coisas que imitem o gosto da carne.
Uhum.
Então, você tá falando o que a gente come lá. Meu, a gente vai no que é sazonal. Tipo, o que a feira traz, sabe? É, porque lá o solo é arenoso. Então, a gente é autossustentável no abastecimento de água e de energia elétrica. A maioria é fotovoltaica, que é energia solar. Mas em alimento ainda não. Um dia, quem sabe, mas são anos e anos e anos. E talvez, não sei, décadas de trabalho, porque o solo é arenoso, né? Então, agora, tem uma turma lá colocando um gás em agrofloresta. É porque tem uma parte de mata ali atrás de Piracanga. Então, tem ido ali alguns especialistas para ajudar a gente a identificar o que eles chamam de punks, que são as plantas não convencionais, tipo plantas alimentícias não convencionais, para a gente aprender a se alimentar da floresta que tem
certo.
Ali também, que a gente consegue tirar, que a gente consegue fazer de... brotar de árvore frutífera ali, mas a gente ainda depende de uma feira de alguns produtores que trazem pra gente 3 vezes por semana, eles vão lá, e aí a gente come o que tá na época, tipo, a gente come o que a feira traz. Tem um empório também que vende algumas coisas, tipo, as frutas, as oleaginosas,
eu não sei se você falou, desculpa,
imagina.
Álcool não.
Não, também não.
Tá.
Então, pelo fato de lá dentro ter esse compromisso aí, é mó babauê, assim, muito louco, né? Energético, espiritual, babauê.
Tá. Babauê. Ah.
Yes. É, lá dentro a gente tem o acordo de não comer carne, nada É, carne. É porque às vezes eu falo carne e a pessoa não considera peixe, né?
Carne de jaca,
só pra dizer, não comemos bichinhos em geral, entendeu? É, não se consome álcool lá dentro, nem drogas e nem cigarro.
Tá.
É, cigarro, se a pessoa quiser sair do portão e fumar, tá bom. Agora, drogas, a gente pede tipo, pelo menos pra pessoa não voltar drogada.
É.
Ou bêbada, entendeu?
Claro, claro.
Pra pode manter lá a vibe alta.
Vanessa, você tá aqui no estúdio e eu, como combinamos antes, eu quero que você participe e continue. Dava um capítulo inteiro aqui, Piracanga, mas a gente vai voltar a falar de Piracanga, mas que você continue também interagindo com os outros convidados. Beleza? Sim. Como a gente sempre teve esse entrosamento aqui no rádio. Você faça perguntas também, como boa jornalista que é.
Tá bom.
Tá bom?
Tá.
Se eu quiser saber mais de Piracanga ou quem está no Prato Feito...
Piracanga.com, né?
Que você, inclusive, que cuida do site, não é isso?
Isso. Do atendimento, agora lá eu trabalho na comunicação. Uhum. Então, a gente tem tentado justamente trazer mais e mais conteúdos que, aos pouquinhos, vão desvendando o que é Piracanga para as pessoas. Porque é muito difícil explicar mesmo, porque é muito diferente da cidade.
No Twitter, se quiser trocar uma ideia com você?
@ Vanessa Ruiz.
Facebook,
e no Facebook
tudo
é a mesma
mais coisa
também, facebook.com/ Vanessa Ruiz.
Então, você continua comigo aqui?
Yes.
Vamos falar de mudanças? Mais mudanças? Uma mudança de ritmo, ó. Você sabe o que é isso? Because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Isso é Are You Gonna Be My Girl, Jet. Jet, australiana. Ah, banda australiana, entendeu? Eu faço esses links para viajar. E, cara, o Prato Feito, eu estou vendo eles, esse casal, gente boa demais, meus padrinhos de casamento, estão lá, eles estão na Austrália, cara, eles estão ao vivo. Eu sei que eu sou um tonto em falar isso, mas eu ainda fico abismado com a qualidade da tecnologia. Eu vou a Perth.
Quantos anos você está mesmo, Conrado?
Eu tenho 36, e desde o tempo de CQ,
jovem,
dava,
né,
para fazer isso. Né? Você também está vendo eles ali, né, Vanessa? William Paulieri e Daniela Campos, esse casal que está do outro lado do mundo, em Perth, na Austrália. Vocês estão bem por aí, gente?
Tudo bem, Conrado. E aí? Tá tudo certo?
Tudo certo. E aí, Dani?
Tudo bem, Conrado. Tudo tranquilo aqui.
Cara, que demais isso, meu. Tô falando com o William. O William foi meu parceirão de ESPN durante, pô, desde 2007, quando começou o projeto, um pouquinho depois. Ih, perdi o William. Mas é... Não, sei que você tá aqui.
O áudio tá aí.
É. E aí o William, cara, chegou nesse ano, eu tava de férias, e ele mandou uma mensagem pra Thalita, minha esposa, falou, cara, tô indo pra Austrália. A irmã dele já tava lá. Eu falei, caralho, o cara tá indo pra Austrália. O que eu fico mais impressionado nesse tipo de coisa, William, é que não é simplesmente mudar de país, não é porque você tá do outro lado do mundo. É deixar uma zona de conforto. Você tinha um emprego estável, a Dani é a mesma coisa, e vocês foram batalhar a vida do outro lado do mundo, cara.
Exato. E isso que é o mais gozado mesmo. Quando a gente conversou com os amigos, muita gente apoiando, mas sempre falou isso, né? Pô, mas você já está estabilizado, você está com uma situação boa, né? Por que essa mudança? E hoje, depois da mudança, eu digo que acho que deveria todo mundo passar por uma experiência assim, porque é como se você começasse sua vida do zero, mas com experiência. Porque quando a gente, normalmente, quando a gente decide, faz uma opção por um emprego, uma carreira, a gente é muito novo, a gente é muito inexperiente. Depois, eu tô quase 30, tô com 29, esse ano faço 30, já é mais fácil você optar quais os caminhos você quer seguir. Então, eu decidi começar do zero, e aqui as decisões é de uma pessoa mais madura, de uma pessoa que já viveu um pouquinho e sabe o que quer, né? É a mesma coisa que acontece com a Dani também. Na verdade, até, só o sonho sempre foi dela, né? Eu não queria nem viajar de avião mais na minha vida.
Mais do outro lado do mundo, né? Que a Austrália fica literalmente do outro lado. Mas eu sempre tive essa vontade de fazer intercâmbio desde quando eu era nova. E só que eu nunca consegui, né? Porque daí teve a questão financeira, e daí eu comecei a faculdade e tudo, e aí nunca tive oportunidade. Mas sempre quis essa mudança, assim, só que eu não. Quando você chega aqui, realmente você não imagina como que vai ser, né? Você se prepara, mas nunca é igual do que você lê. Você pode ler um monte de coisa, de pessoas que já passaram pela mesma situação, mas é só você vivendo pra ter essa mudança mesmo, sentir como que é.
Vocês estão bem no começo desse processo. Quanto tempo vocês estão aí em Perth?
Estamos 2 meses. Completou 2 meses hoje, inclusive.
Olha lá, parabéns. Bom, e aí? Você chega aí, você tem a sua irmã, né, William? Quer dizer, você já tinha alguém, que acho que é um passo importante quando tem alguém... Quando você vai fazer uma mudança dessa, alguém para te dar os caminhos. Mas no final das contas, vocês vão descobrindo, estão descobrindo pouco a pouco. Como é que é viver em Perth? Qual foi o primeiro desafio nesses 2 meses aí dessa mudança?
Ah, primeiro que é uma cidade bem pacata, assim, comparando com São Paulo. provavelmente qualquer cidade que você se mudasse, tirando os grandes centros, você ia sentir essa diferença. Mas é uma cidade bem pacata. É uma cidade litorânea aqui, né? Preza por uma qualidade de vida absurda. No começo, a gente com o horário de jornalista, né? Indo dormir tarde pra caramba, acordando um pouquinho mais tarde. Não me adaptei tão bem porque 5 da tarde aqui já tá tudo fechado. Ah, eu tô com fome, vou comer alguma coisa. Você não encontra, tá tudo fechado.
É
só fast food. Fast food, só isso. Ah, vou fazer uma compra no mercado. Nada, esquece. Você passa 5 da tarde, o pessoal tá correndo em frente ao rio aqui, fazendo esporte.
Bicicleta.
Agora, trânsito, você não encontra. Tem uma série de coisas boas também. Aliás, tem muita coisa boa. Mas o resumo da cidade é isso. É uma cidade bem pacata, que quinta e sexta até pega um pouquinho. A gente voltando da escola, aí você vê barzinho já lotado e tal. Mas o lotado deles é a nossa segunda-feira aí. Segunda-feira no bar.
Mas, Conrado...
Diga, Dani.
É engraçado porque, tipo assim, a quarta-feira, a cidade é parada total. Você chega na quinta, parece que você tá em outro lugar, porque é luz pra tudo enquanto é lugar, muita luz, assim, colorida, os lugares tudo cheio, a galera toda vestida pra balada mesmo, barzinho. E quinta, sexta, sábado, domingo é muito diferente do começo da semana. Então...
Oi, será que dá uma travadinha aí? Dá uma travadinha.
Eu ia perguntar pra eles se eles tinham toda a estrutura aqui. Tinha casa, você acompanhou, Conrado?
Oi, vocês estão ouvindo a gente aí, queridos na Austrália? Daqui a pouco vamos refazer. O William tinha a irmã e o cunhado já vivendo lá. Então eles...
Mas ele tinha aqui em São Paulo, tipo, casa, coisa. Porque uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é, tipo, como você fez pra vender tudo?
Uhum.
Largar tudo, porque, tipo...
Você nessa mudança, você teve que fazer até um bazarzinho, né? Pra vender as coisas.
E ainda tem coisa. Mas foi, assim, foi um... Porque minha mudança, ela foi muito de sopetão, né? Eu fui lá fazer um curso e eu resolvi que eu ia ficar... Então, eu voltei para São Paulo, tipo, 15 dias só, e coloquei a meta, assim, que em 15 dias eu ia vender tudo. E aí, foi uma loucura, assim, devolver o apartamento, que eu falei que eu punha essa música, porque tinha horas que eu olhava para aquela zona
não,
e eu começava
não.
a chorar.
Não, o Jet você não tá ouvindo. Essa não gosta? É legal, boa.
Eu gosto.
Ó. É boa. Fala, Ivan.
Essa é boa também. Dá um ânimo. É, não, porque tinha horas que eu olhava pras coisas e entrava em pânico. Eu falava assim, não vou conseguir, é muita coisa, sabe? E é muita coisa mesmo, mas foi muito legal poder passar por isso também, sabe? E ver que sim, é possível.
Na Fórmula 1 você não foi pra Austrália? Foi pra Austrália?
Sim, a gente foi pra todas.
Eu ia dizer que a Austrália foi a única que você não tinha ido.
Não, a gente foi pra todas no final das contas.
É.
Com todos os
carros. E aí é Melbourne, né?
É Melbourne.
Que é do outro lado. Eu sou geograficamente... Diferente. É, eles estão em Perth, que é na costa oeste.
Sim, é outra vibe.
É diferente,
Melbourne,
né?
Melbourne é festa all the time.
Agora, todo australiano que eu conheci na minha vida, quando morei em Londres, principalmente, a gente ia no Walkabout. Walkabout era um... Ainda é. Em Londres, um pub australiano, um bar australiano. Nada a ver com Outback aqui e tal.
O que você comia, Conrado?
Não, Walkabout...
Porque aqui é o prato feito, então vamos falar de comida.
Não, mas eu já vou falar, vou contar duas coisas de australiano. Eu lembro do Walkabout, primeiro que era aquela coisa de brasileiro minguado, com dinheiro ali limitado e tal, de quinta-feira era double. Ou seja, pedia uma cerveja e ganhava outra. Eu tenho um pouco de vergonha de admitir isso, mas fazia isso, sabe? A gente ia numa turma tal, e a gente pedia muita cerveja, porque em Londres, sobretudo o ano inteiro, não faz calor. Muito difícil, né? Faz calor,
o ano inteiro.
Tem um verão de 2 semanas e olhe lá. Então, se a cerveja não estiver muito gelada, não importa. Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, a gente pedia os doubles, porque quando chegava 8, 9 da noite, acabava o double, mas a gente tinha a cerveja.
Guardado.
Entendeu? O Walkabout é a lembrança que eu tenho. Outra lembrança que eu tenho do Walkabout... É de um de australianos. Eu morava numa casa que morava uma galera de várias nacionalidades, tal, tinha vários quartos. E tinha um australiano, chamava Gavin. Cara, gente boa demais. Eu sempre ouvi aquela coisa que o australiano era o brasileiro que deu certo, porque os caras têm um país lindo, de belezas, né? De natureza maravilhosa, de sol maravilhoso, clima maravilhoso, mas com dinheiro, diferença do Brasil. E esse australiano, eu lembro que ele era sempre muito para cima. E o australiano tem uma coisa cultural que eles... não é só australiano, mas eu lembro que ele contava isso para mim. Que depois de formado na faculdade, antes de entrar no mercado de trabalho, eles passam um ano girando o mundo. Uhum. E esse amigo australiano, na época, era exatamente isso. Estava em Londres, girando para lá e para cá e tal. E aí, um dia eu estava com vontade de comer farofa. E eu paguei 7 libras num pacote de farofa Yoki. O que na conversão, sei lá, paguei quase... 30, 40 reais num pacote de farofa Yoki. Aí fiz arroz, frango assado na cerveja e farofa. A farofa eu não fiz, eu só abri o pacote e coloquei lá. E ofereci para o Gavin. Nunca soube cozinhar para uma pessoa só. Gavin, você quer? Aí ele comeu e falou, isso parece areia. E ele tinha razão, né? Farofa parece areia.
É tipo um amigo gringo meu que veio aqui e eu, nossa, vou te levar pra comer a melhor coxinha, não sei o quê. O cara foi comer o coxinha, tipo, deu mó esnobada, assim, fez um comentário desse
mas
tipo.
Mas no Veloso
tipo,
ele foi? Ou no Frangó?
Sei lá, não lembro. Mas eu fiquei muito magoada, sabe?
O casal William e Dani, direto de Perth, retomada a conexão. A gente tava dizendo tudo isso pra falar que australianos são, em geral, boa gente. Sangue bom. É isso mesmo? Ou é lenda?
É verdade.
São boa gente, sim. Eles são muito fáceis de lidar, né? Bem receptivos. Sabe que, pelo menos aqui na cidade, aqui em Perth, sabe que tem muito imigrante. Então, eles explicam o que querem falar. Às vezes a gente não entende um inglês deles, eles explicam.
Eles têm muita paciência.
Bastante, isso é verdade.
Eu ia falar da barreira da língua quando caiu a conexão. O inglês ele é falado em vários sotaques no mundo inteiro. O australiano, por ser um país continental, imagino que mude também. Como é que tem sido para vocês isso?
Cara, é gozado que aqui, a gente está... O apartamento é na cidade, é bem no centro, né? Aqui é gozado que você fala, você conhece australiano? Não conheço australiano, não vejo australiano, eu vejo japonês, coreano, gente do Afeganistão, indiano pra caramba aqui. Australiano você não vê praticamente. Mas quando você começa a se afastar da cidade, no interior, aí você começa a ver australiano e o sotaque forte deles. Aquela coisa que parece que tem uma batata na boca, sabe? Aí você começa a reparar nisso.
Aí você vê a dificuldade, porque aqui eles têm, no centro, eles têm muita paciência pra poder explicar, falar. E eles procuram falar devagar para você poder entender, porque eles sabem que vem muito estrangeiro e que o pessoal precisa se virar, então você precisa falar, tipo, mais devagar, assim, né? Agora, quando você vai... A gente foi um dia num mercado que ficava numa cidade próxima daqui, e que é considerado o interior, né? Daí a gente chegou pra carregar o celular, a gente não entendeu nada o que a mulher tava falando.
Nada.
Porque era muita gíria, gíria, assim, Não que a gente tá acostumado no inglês americano, né? Mas muito... Parecia que ela não tinha expressão
Eles abreviam, abreviam todas as palavras.
Nem leitura labial você conseguia fazer.
Leitura de aura. Eu tenho uma pergunta. Primeiro eu queria dar oi direito, né? Porque eu não
dei oi. É a Vanessa Ruiz que tá aqui, viu, gente?
Oi, William! Oi, Dani! Saudades do William, que resolvia tudo pra gente durante aquela temporada de Fórmula 1. Se não fosse o William, tava ferrada. E depois também, né? Porque eu mudei de emprego e continuava enchendo o saco dele, pedindo telefone pro William. Obrigada, viu?
Você queria falar isso, saudade.
Não, deixa uma pergunta pra vocês. Que é o seguinte, as pessoas em volta de mim, elas me cobram muito, assim, se é uma mudança que eu tô fazendo pro resto da vida, sabe? Tipo, você vai ficar então em Piracanga? Tipo, não sei, sabe? Isso rola com vocês também? Quando vocês foram pra aí, como é que vocês lidaram com isso, assim? Tipo, é pra vida, não é pra vida, tanto faz, sabe? Porque eu fui meio que no tanto faz, mas eu vejo que às vezes as pessoas não entendem, assim.
Não, acontece isso. É gozado que minha irmã, ela chegou aqui 7 meses, ela tá aqui 7 meses a mais do que eu, né? Quando ela veio, eu fazia isso com ela. Sabe, mas aí, você vai querer pra vida toda, não vai querer? Hoje, quando eu tô aqui, eu sei quanto isso é difícil você responder.
Enche
porque...
o saco. Enche o saco, pode falar, não tem problema.
Porque é tudo novo, não tem como você responder, sendo que daqui uma semana, de repente, você pode mudar. Quando eu cheguei aqui, a minha ideia é voltar, eu não consigo ficar longe da minha família, dos meus amigos ainda, por mais que você crie novos amigos aqui, é tudo diferente, eu preciso ter esse contato com os familiares, com os amigos. Mas, em compensação, tem muita coisa boa que começa a acontecer para você e você começa a repensar nos seus planos. Então, assim, isso enche um pouquinho, sim, mas eu acho que é normal porque eu fazia isso com a minha irmã também, né?
É porque você sabe como que é a situação do outro lado, né? Até você passar por ela. Então, acho que acaba sendo uma lição de vida, né?
Diga. Não, porque eu sinto, assim, que pra quem tá ouvindo a gente, assim, é pra pessoa também não se prender por isso, sabe? Se ela quiser fazer uma mudança. Não precisa ser pra vida toda,
não.
Sabe? Da mesma forma que a gente vendeu nossas coisas, tenho muita confiança, assim, que se eu resolver voltar pra São Paulo... Sei lá, as portas vão se abrir, como estão se abrindo pra vocês aí na Austrália e se abriram pra mim em Piracanga, sabe?
Diga.
Tem uma coisa, só que eu entendo isso também. A mudança não precisa ser pra vida toda. Você não precisa ficar em Perth pra vida toda. Mas a sua mudança, a mudança interior, isso é pra vida toda.
É.
Isso aí você vai carregar pra sempre. Mas por isso que eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência dessa.
E é legal vocês falarem isso, porque esse é o mote desse podcast hoje. É exatamente isso. A mudança geográfica, é óbvio, eu ainda tô bobo que eu tô falando com vocês, com uma baita qualidade, vocês estão do outro lado do mundo.
Tio Conrado.
Eu sou meio tonto. Isso é muito legal. Mas eu digo assim, não é. Vocês podiam ter mudado, sei lá, para Bogotá. Tem a questão mesmo da mudança. Para mim, e eu falei isso pro William, eu repito aqui no ar, sou muito amigo do William, então tenho liberdade para falar. Quando ele me contou, eu falei assim, o que me dá mais orgulho é que você tinha tudo para não querer fazer isso. Você podia ficar aqui, a sua vida estava estabilizada, repito. Ele e a Dani tinham uma vida caminhando, sei lá, para um casamento, para uma vida... É difícil eu falar comum, como se viver aqui em São Paulo seja uma vida comum,
mas
seja
tudo
ruim.
Bem, são palavras.
Não, não é, não é pejorativo.
Tudo bem.
Mas vocês... se dispuseram a enfrentar isso, a sair da zona de conforto é o que mais me dá orgulho, assim, sabe? Sendo amigo de vocês, eu fico muito feliz e torço. Eu não vou perguntar quanto tempo vocês vão ficar aí, a minha pergunta é se em dezembro vocês vão estar aí, porque eu quero ir para aí, tá? Então você, por favor, não volte antes de dezembro, tá?
O plano, a gente ainda tem até que conversar disso, porque o visto tem um prazo e é antes de dezembro, mas tem a possibilidade de renovar tudo e a gente quer passar pelo verão aqui, né? A gente tem conversado disso, que o verão aqui é muito bom tanto para trabalhar quanto para ir para a praia, e a gente quer ter essa experiência também. Então, Conrado, a chance é grandíssima.
É, se eu comprar a passagem e vocês não tiverem aí, vocês vão ver. Bom, como é que chama o podcast, Vanessa?
Prato Feito.
E o que isso significa?
Significa que a gente vai falar de comida.
De comida? O que vocês comem?
Nossa... Eu não consegui, mas eu já tenho fé que vocês vão salvar o podcast.
Thalita já me contou que o William virou cozinheiro agora. Não. É verdade isso, Dani?
É verdade. Nossa, ele tá... Eu nunca... Não imaginava, né? Não que eu... não esperava que ele fosse tentar, mas... Conrado tá... Meu Deus, tá difícil não comer só um pouquinho,
viu? Você vê como ela...
É uma delícia a comida que ele faz, é muito bom.
Você vê como ela tá com saudade de casa, porque ela tá achando a comida que o William tá fazendo boa, né?
Pois é.
Mas e aí, vamos lá. Já me disseram o seguinte, que o que a gente come aqui no Outback, nada contra o Outback, viu? Eu gosto de vocês. Mas...
Eu adoro.
Já me falaram que a história do pão australiano é lenda, o Outback é americano... Tal de pão australiano não tem na Austrália, assim como torta holandesa não tem na Holanda. O que vocês comem aí? Vai? Qual é uma coisa que, quando eu for a Perth, vocês vão falar, não, você tem que comer isso aqui, que eu só vi aqui.
Não fala canguru, por favor.
Eu ainda não comi carne de canguru, mas minha irmã já comeu, falou que não é boa, mas eu gostaria de experimentar essa iguaria.
Tão fofinhos.
Aqui, se você for pra Porto, você vai ter a comida do William, só.
Não, mas...
Brincadeira. O pão australiano, realmente, a gente não encontra aqui. Não tem. Tem até pão francês, mas não tem pão italiano.
Australiano.
Pão australiano. Australiano. Mas aqui, gozado que a gente fez amizade com um chefe de cozinha, que ele é da Bahia. Ele veio pra cá e numa dessas discussões com o australiano, eles estavam num bar e tal, o australiano falou, por que você não volta pro Brasil e tal? E ele virou e falou assim, eu não volto pro Brasil, sabe por quê? Porque aqui vocês não sabem cozinhar, a comida mais famosa da Austrália é fish and chips que você encontra na Inglaterra e tal. Então eu vim ensinar vocês a cozinharem. Basicamente é isso, Conrado. Não tem uma comida específica deles aqui, tem o fish and chips. Esses dias a gente experimentou um bolo de banana que eles dizem que é da Austrália e tal.
Mas que a nossa avó faz aqui também, vai.
Mas a comida não é a especialidade deles, não.
O que a gente ficou sabendo, assim, que a gente não experimentou ainda, mas é que eles colocam um doce... tipo, uma fruta em tudo enquanto é coisa. Inclusive, no McDonald's daqui, eles colocam abacaxi no meio do lanche. Tipo, coisas assim.
Eu comi um lanche com beterraba, assim.
Conrado do céu, hoje miou o seu podcast, cara. Porque você não gosta de doce na comida.
Não gosto. Não, mas tô aprendendo a gostar.
Tá mesmo?
Tô aprendendo a gostar.
Foi de
bom, mas
hoje
o William e a Daniela lá em Perth, eles conseguiram comprovar o mito de que pão australiano não existe na Austrália.
Já valeu.
Esse é um mito. Caçadores de mito. Pum, mito derrubado.
Mito aqui, pão australiano e canguru. Canguru, eu já fui, sei lá, fui num parque aqui com a Dani, primeira semana. Vamos ver canguru, tem um parque aqui perto, vamos ver. Não tinha nada de canguru.
Você não achou o canguru bombado lá, o canguru fortão?
Não achei o canguru bombado.
Que legal, meu. Pô, tô muito feliz de conseguir no ar falar com vocês. Eu troco às vezes algumas mensagens com o William. É legal para diminuir um pouco a saudade, mas acho que entrou muito bem no tema do que é o PF hoje. Vocês ainda têm um dia longo pela frente, a gente vai continuar se falando. Espero que vocês tenham curtido tanto que eu curti falar com vocês aí na Austrália, viu, queridos?
Com certeza, muito bom falar com vocês, Conrado.
Curti bastante, sim, Conrado. Obrigado pela oportunidade. E só falar isso, que quem tiver na dúvida... tem essa mudança, porque foi o que você falou. Eu tenho medo de avião, minha primeira viagem de avião pegou fogo na turbina, não queria mais viajar. Eu, com 29 anos, morando com os pais, não queria sair disso, com um emprego bom, tudo. Mas ter essa mudança, para mim, vai ser a melhor coisa na vida. E tem uma outra coisa também que a gente pensa, só para não me alongar muito, Conrado, é pensar nos filhos, em pessoas que nem estão aqui, né? A gente vê hoje o mundo com uma intolerância absurda, pessoas querendo matar o outro por nada, né? Como se tivesse alguma desculpa para matar, enfim. E você fazer um intercâmbio desse, conviver com outras culturas, meu filho já vai nascer com uma experiência que eu vou passar para ele. Provavelmente ele não vai ser uma pessoa assim, odiosa, vai respeitar o próximo, entendeu? Então, crescimento meu e crescimento para as pessoas que nem nasceram ainda. É. Acho que isso acrescenta muito na vida de qualquer um.
É muito legal.
É muito flexível.
É.
Mas assim, você está falando de uma forma lúdica. A Dani não está grávida ainda não, né?
Não.
De repente a gente tem uma notícia aqui.
A gente já comemora aqui no ar. A
família
está
ouvindo,
né?
Vai começar a bombar aqui o WhatsApp, mas tá. Não está não.
Ainda não, certo? Ainda não. Pô, legal, gente. Bom dia, então, pra vocês. Um beijão, certo? Tô com muitas saudades e a gente vai continuar se falando. E em dezembro, renova esse visto aí que a gente chega pro puxadinho. Valeu?
Um beijo.
Valeu, Conrado. Boa noite aí pra vocês.
Sabe como é que chama essa, Van? Isso é Scorpions, Wind of Change.
Essa era daquelas que eu cantava tudo errado. Entendeu?
Wind of Change.
Aham, pegou.
Wind of Change. Uh-huh, uh-huh. E Scorpions. Sabe de onde é Scorpions? Da Alemanha. Sabia?
Não.
Você não sabia?
Não sabia, cara. Minha cultura musical é zoadíssima.
Bom... Para apresentar o nosso convidado, mais um convidado aqui no Prato Feito, meu amigo, que eu não falava há muito tempo, conversei antes de entrar no ar, porque soube que ele estava de passagem pelo Brasil, mas aquela coisa das mídias sociais, eu fui acompanhando, né, o que estava acontecendo na trajetória de um cara que eu conheci, sambista, tocador de cavaquinho, de banjo, vocalista, cantor dos bons... Baita cantor, tô parecendo Neto, né? Baita. E aí o cara mudou completamente de vida, de local, foi estudar cada vez mais, começou aqui no Brasil, música, e hoje é maestro. Lá na Alemanha, inclusive ele tava até recentemente. João Carlos Rocha, maestro. Tudo bem, João?
Tudo bem, Conrado, como vai?
Beleza, tudo certo. Tava acompanhando aí o Prato Feito de Mudanças, meu caro João?
Tava acompanhando e tô me sentindo ameaçado. Você me jogou no convite dos jornalistas, cara.
É, por aí,
tá. Todo jornalista aí, só eu que vou gaguejar hoje.
Não, vai gaguejar nada, cara. Você é comunicativo pra caramba. Bom, Scorpions da Alemanha, porque a Alemanha era foi o seu mais recente destino, certo, João?
Certo.
Conta aí um pouco pra gente da tua trajetória, pra quem tá te conhecendo agora aqui no Prato Feito, a sua carreira, você se tornando maestro e indo morar na Alemanha, cara, que eu imagino a dificuldade, que a gente entra daqui a pouco nisso.
É, exatamente, foi o que aconteceu comigo. Eu tô aqui no Brasil, tem coisa de 2 semanas. Boa noite, Vanessa.
Boa noite.
Eu escutei a sua história e fiquei refletindo a respeito de um monte de coisa, como é interessante esse processo de mudança. Eu já volto para a questão da minha carreira, mas como é interessante esse processo de mudança que ele permeia todos os tipos de profissão, né? Às vezes uma pessoa jornalista acaba se saindo da metrópole para ir para um lugar mais afastado, ou então o desafio de quebrar o paradigma e sair também de uma situação X e ir lá para outro lado do mundo, enfim. Acho que isso é extremamente interessante. Quanto a mim, particularmente, a minha questão é a seguinte, dentro do meu ambiente familiar, nós temos, sempre, na verdade, tivemos contato com música erudita, através de discos, vídeos, etc. Contudo, todavia, entretanto, eu tinha um pai que era apaixonado por samba, era daqueles de andar com o instrumento no carro, né, no porta-malas do carro. Ok, então, no final das contas, a minha primeira manifestação artística, minha expressão artística foi meu cavaquinho. Isso durou até meus, talvez, 14, 15 anos, quando eu passei a me expressar através do piano e fui estudando, só que eu também tive essa questão do paradigma, assim como os colegas da... Eu lembro da moça que se chama Dani, acho que outro se chama William.
Isso.
Eu também estava estabelecido, terminei minha escola, queria já estudar música, mas por conta da pressão familiar... Acabei indo trabalhar no banco, fiz um estágio no banco, logo em seguida já fui promovido, estava na gerência, estava estabilizado, estava com meu carro, estava em piastas, como a Vanessa falou também, achava que eu estava feliz, achava que estava tudo bem, e começaram algumas dúvidas pintando na cabeça. Pô, peraí, tem alguma coisa errada, eu estou atendendo o cliente, quando o cliente vai embora eu boto aqui o meu iPod para tocar, acho que eu estou querendo escutar uma sinfonia X, uma ópera Y... Até que quando eu estava com 24 anos, em 2008, eu optei por definitivamente largar tudo. Eu primeiro abandonei a faculdade, que eu fazia aqui em Santos, e resolvi prestar vestibular. Cheguei a fazer vestibular em Minas Gerais, mas acabou que eu fui para a Unicamp e passei 6 bons, ótimos anos lá na Unicamp. E no final da Unicamp eu fui aprovado para mestrado, já estava tendo experiências profissionais, era assistente do meu professor numa orquestra profissional, tinha ganhado um concurso de regência, estava trabalhando com as minhas composições, e daí pintou uma oportunidade de eu ir para a Alemanha. E novamente foi uma mudança de paradigma. E aí, cara, aqui você está como profissional, está começando uma carreira, você vai para lá como estudante de novo. Eu tive que tomar essa decisão. E, na verdade, não tive que tomar essa decisão. Juntei minhas coisas e fui embora. Fui para lá, os 6 primeiros meses foram muito gostosos. Eu vivi na cidade de Leipzig, que para um músico é algo assim, é uma Disneylândia. Cada esquina um músico famoso morou, tem uma residência, tem um museu, tem a sala de ópera, tem a sala de concertos. Eu morava muito perto desses lugares. Até hoje é difícil acreditar, eu olho as fotos... Todo final de semana eu ia para o centro para visitar a igreja onde o Bach trabalhava. Então, assim, foi uma experiência muito, muito forte. Mas, na verdade, a parte que tem mais a ver, no caso, com a da Vanessa, a questão espiritual e tal, se deu nesse período logo em seguida, em abril do ano passado, a gente está em 2016, em abril do ano passado, que foi quando eu fui para Rostock, uma cidade no extremo norte da Alemanha. Uma cidade que eu descobri, assim que eu cheguei, que tinha tido casos de grupos neonazistas que incendiaram prédio de imigrantes e coisa e tal, uma coisa meio barra pesada, eu não sabia. Mas, paradoxalmente, foi nessa cidade, eu falo que eu fui parido na Alemanha, porque foi um período de muita meditação, muito estudo, muito retiro, um mergulho para dentro da música mesmo. E você está lidando com os caras que estão trazendo uma tradição muito forte, né? Então, assim, definitivamente, meus últimos anos foram de grandes mudanças.
Cara, que legal. É muito legal, porque fazia muito tempo, como eu disse, Vanessa, que eu não falava com o João. E eu só fui acompanhando, e os amigos mais próximos falam, pô, o João virou maestro, cara. Pô, o João tá agora na Alemanha.
Vocês se conhecem
tá...
desde pequenos?
Não. Não, acho que a gente se conheceu com... Vai, eu sou péssimo de datas,
cara,
hein, João?
Tem quase
10
anos.
10
né?
anos, 10 anos.
Ah, a gente
tem amigo em comum. O João me foi apresentado pelo Guilherme, pelo Felipe, pelo Aninho, o pessoal de Santos, muito ligado à música também. E ali que eu. Apesar que a gente já tinha se cruzado nos palcos da vida, e até parece, hein, João? Falando assim, hein? É, já tem um tempo de samba aí que a gente se... É, que isso. Pô, mas que legal, cara, que legal. E bacana que você está trazendo para a conversa não só a mudança para uma cultura diferente, mas também de vida, de como isso mexeu com você. Você tava sozinho nessa mudança, João? Como é que foi para você encarar os desafios que são naturais quando você muda de cultura, enfim? Como é que foi isso?
É, Isso é um ponto muito importante, porque eu tenho minha namorada, Carolina, que, na verdade, foi uma história engraçada, porque nós estávamos juntos, nós tínhamos iniciado nosso relacionamento, e surgiu uma oportunidade, na verdade, para ela ir para a Alemanha. Ela está no doutorado, no processo de doutorado, e surgiu uma oportunidade para ela ir para a Alemanha. E rolou um ponto de interrogação. E aí, o que a gente faz agora? Até que nós buscamos as oportunidades, daí no final das contas, um pouco antes de ir, eu estava com a minha viagem definida e até ela ainda estava em dúvida. Bom, o resumo da obra é que eu fui para lá, eu cheguei lá dia 1º de outubro, ela chegou talvez em novembro ou em dezembro, chegou alguns meses depois. Eu posso te afirmar também, o caso do casal que está na Austrália é uma barra pesada, mas a dor ainda é um pouco mais tranquilo. Porque você acaba gerando, veja, de forma alguma a Alemanha me foi hostil. Apesar das questões naturais de choque cultural, né, assim, mas quando você está com alguém, seja um familiar, seja um relacionamento amoroso e tal, você cria uma ilha, né, de proteção, você cria um momento ali que você está se sentindo seguro, pelo menos, se não pela questão do idioma, mas por questões de costume, por questão de hábitos alimentares, etc., né.
E a língua, João? E a língua? E o alemão? Você chegou já falando alemão ou você aprendeu a falar alemão durante esse período de estudos?
Cara, muito modesto. Eu posso dizer que eu fui um bom estudante na Unicamp. Contudo, minha nota de alemão foi a minha pior nota do curso. Eu passei só com o que tinha para passar. E cheguei lá sabendo o básico do básico do básico, só que a minha bolsa foi uma oportunidade muito legal e eu consegui um curso intensivo de 6 meses, né? Então, cara, era todo dia das 8 da manhã até quase 2 da tarde você estudando alemão com o método deles, né? Que é uma coisa altamente sistemática e, tipo assim, são pessoas inflexíveis, ninguém fala inglês dentro da sala, não adianta você falar inglês, eles não estão nem aí querendo falar a língua deles. Então foi bacana, foi um desafio. Mas muito, muito bacana, muito bacana. Você vê as dificuldades, as peculiaridades e as dificuldades de cada pessoa de cada canto da Europa, de cada canto do mundo, né? Porque éramos pessoas de vários países diferentes no mesmo curso.
É muito interessante tudo isso porque, por exemplo, a minha história, né, João, que eu estava contando, é tipo, eu fui morar numa comunidade espiritual, então a gente trabalha com autoconhecimento, a gente dá retiros de autoconhecimento, essas coisas. Então, assim, é muito óbvio que a minha mudança tá ligada a esse tipo de coisa. Mas ouvindo você falar, o William falar também, tipo, é impressionante, porque, assim, é muito profundo, né? É muito profundo para qualquer um, seja é o que você tava falando, seja lá qual for a profissão, seja lá qual for o tipo de mudança, se você vai aberto, assim, você vê muita coisa sobre você, você aprende muita coisa sobre você, sobre o mundo, assim, eu tô... muito, sei lá, muito, muito, muito feliz de ouvir as histórias de vocês dois também aqui hoje.
Vanessa, a tua história, assim, o teu relato e o relato do William e da Dani também foram muito, assim, ressoaram bastante pra mim, porque em dois pontos, o do William, quando ele falou, olha, quem tiver com dúvida, vá, eu digo a mesma coisa. Quando eu tenho contato com os meus primos, por exemplo, que moram por aqui, que são um pouquinho mais novos, eu falo, gente, bateu a dúvida, vai. Pega as coisas e vai, nem que não seja para ir para outro país, mas que seja para mudar de emprego, que seja para buscar alguma coisa que te faça feliz. Porque, assim, sendo muito objetivo, agora, assim, até saindo do campo de qualquer tipo de esoterismo, a questão é a seguinte, pegar meu caso, no banco. Cara, eu relativamente me dava bem, coisa e tal, tava indo bem. Só que, assim, você tem uma carga de estresse X, você vai ter que lidar. Só que isso vai acontecer em todas as profissões. Então você vai escolher. Ou você passa por um estresse X, por uma coisa que você gosta de fazer, ou você vai passar por um estresse X que vai ser dobrado por fazer uma coisa que você não gosta de fazer. Então, eu tomei essa opção e eu aconselho todas as pessoas a tomarem. É arriscado, no começo dá medo. Só que daí a gente já vai entrando no campo do esotérico. Né? Assim, modo de dizer, não sei se esse seria o melhor termo. Mas, cara, quando você tá bem alinhado, quando você tá, assim, centrado nos seus propósitos, as portas vão começando a se abrir. Seja em São Paulo, seja na Praia Grande, seja na Austrália, em qualquer lugar. E outro ponto interessante, só complementando isso também, falou isso em algum momento, da questão de estar numa comunidade e olhar para Coqueiros e pensar em São Paulo, tal, tal, tal. Na Alemanha, a minha experiência foi muito interessante, porque foi o seguinte, quando eu estava aqui, eu reclamava, eu falava, porra, eu preciso virar a madrugada estudando a Sinfonia X, porque tem ensaio amanhã, poxa, eu precisava de tempo, adoraria ter tempo para sentar e estudar. Legal, cheguei na Alemanha, eu tive tempo para sentar e estudar. Então, daí você fala, pô, mas por que que eu não estudei ontem? Por que que eu consegui estudar hoje? Enfim, você começa a ver que você está com contato com você mesmo muito intenso. Então, como você falou lá no início, você vai ver seus efeitos, você vai ver suas qualidades e você vai lidar com isso. Você vai ter que aprender a manejar você mesmo.
Bom, a passagem pelo Brasil do meu amigo maestro João Carlos Rocha é pequena. Espero encontrá-lo pessoalmente nesse período, mas vem mais uma... Falar aventura, e não há nada pejorativo aqui na palavra aventura, mas vem um novo desafio na vida aí, que agora os Estados Unidos, né, João?
Pois é, Conrado. Minha bolsa seria renovada até ano que vem. Contudo, mais uma nova porta se abriu, mais uma loucura. Eu tive um insight, falei, ah, vou conversar com o professor dos Estados Unidos. Falei com o cara, acabei indo lá em março, fiz uma prova e foi aprovado. Então, estou indo para lá agora a partir de agosto. Encerrei minhas atividades na Alemanha, pelo menos as acadêmicas, e sigo para lá em agosto.
Pô, que legal. João, vamos aproveitar. Conta para quem está ouvindo aqui o que você me contou sobre o recital que você e o Bruno Conde também, um puta músico, né, de mão cheia, aí de Santos, que eu também conheço, também meu amigo, que vocês estão organizando agora em julho, para quem estiver ouvindo hoje ao vivo, enfim... Para quem puder curtir, conta pra gente o que vai acontecer, João.
Ah, sim. Ao longo desses anos, como você falou mesmo, eu comecei com cavaquinho, coisa e tal, então eu tenho transitado muito entre erudito e popular. Então, agora no dia 2 de julho, eu faço junto com o Bruno Conde, esse grande amigo, a gente faz uma espécie de recital na Pinacoteca de Santos. É um concerto, entre aspas, gratuito. E a gente vai fazer com o seguinte sistema, pague o quanto você acha que deve, que já acontece muito lá na Europa, o pessoal vai, gostou do show, dá o quanto você acha que deve. Com esse valor, a gente vai trabalhar com algumas coisas, alguns custos da minha viagem, e da mesma forma a gente vai recolher também alguns agasalhos e cobertores para a população de em estado de emergência, né? Tem muita gente na rua, tem gente em comunidade que não está conseguindo lidar com essa onda de frio. E no dia 22 de julho, 20 dias depois, dia 2 de julho é com o Bruno, e no dia 22 de julho eu já faço um concerto com uma orquestra formada por amigos aqui da região, no qual a gente faz o mesmo sistema, recolhe agasalhos, recolhe o que as pessoas quiserem contribuir, e também faz uma homenagem ao Gilberto Mendes, que faleceu no início do ano.
Que legal. Farei de tudo para estar lá. Ou pelo menos em um desses dois. O que foi, Vanessa?
Não, queria convidar o João para ir para Piracanga.
Todos vocês, na verdade.
Repita o convite, Vanessa.
Convidar o João para ir para Piracanga. E a gente tem um projeto de música lá. E agora a gente tem um projeto novo chamado Orquestra Mágica. Em que a gente tem músicos lá que são realmente assim músicos de alto gabarito. Mas tem também a galera que quer se aproximar da música. E aí a Orquestra Mágica foi um projeto que foi criado para unir esses dois universos, dos super músicos, super técnicos, super incríveis de Piracanga com a gente, assim, que gosta, mas não manja muito. E aí tá sendo muito, muito legal a experiência, assim. Porque o trabalho, falando aí que a gente tá falando mesmo de coisas profundas e trabalho interno, o trabalho foi o seguinte... Dos músicos que têm muito conteúdo técnico e muita experiência e são muito bons trabalharem a rigidez, então e deles se abrirem pra gente, que não manja muito, e ao mesmo tempo nós termos coragem de fazer uma coisa na qual a gente não é bom.
Ah, legal.
Então tá sendo uma experiência incrível, assim, musicalmente e internamente também.
Agora,
poxa, que legal.
Senhoras e senhores, ou senhorita e senhorito, eu esqueci, o que eu esqueci de falar com o João? Vamos ver, Vanessa, se você lembra. Falei de Alemanha, de adaptação, de cultura, de mudança. Olha, de vida. Vamos falar, o que eu esqueci de falar?
O João é a nossa última esperança no podcast de hoje. É, comida, né?
Comida, prato feito, cara. O que, que eu vou comer? Ou o que, que eu vou comer, né? Tô com fome. O que você comeu no seu tempo de estudos na Alemanha que você só comeu lá?
Desculpe, gente. Olha, eu não vou dizer que eu só comi lá. Mas um lugarzinho pra ter batata em tudo. Tudo quanto é jeito. Não, é impressionante. É impressionante, inclusive, porque lá você compra, por exemplo, um saco de batata dessas pré-fritas, né? Sei lá como é que chama. Por 2 euros. Você encontra algo assim, comestível. Será que uma batata pré-frita é de qualidade, mas uma coisa de qualidade. Eu fui no mercado aqui no Brasil, achei por, sei lá, quase 30 reais o pacote, praticamente o mesmo pacote. Então, assim, então lá batata é uma coisa banalizada. Batata e carne de porco. São coisas, assim, de qualquer esquina você vai comer. Então, eu diria que o que me marcou da Alemanha é batata, carne de porco, e uma coisa que é muito legal são aqueles que eles chamam de Bratwurst, seria tipo um hot dog lá de linguiça e tal. Aqui já tudo é muito bom.
Que tudo...
Kartoffel.
E tudo que cai muito bem com?
Com
cerveja. Ai, também.
Com suco de laranja.
Não, cerveja das tá. Melhores. Como é que fala batata? Como é que você tá falando aí?
Kartoffel.
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 Boa.
Kartoffel, né?
Grande João! Obrigado aí, hein, por participar com a gente, trocar experiências, contar um pouco da sua experiência. Foi muito bom saber da história do amigo e aproveitar a oportunidade e compartilhá-la com quem está ouvindo aqui o nosso episódio do Prato Feito. Vamos nos ver, viu, João? Já anotei as datas aqui, nós vamos nos ver.
Claro. Gente, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Vanessa. Obrigado a toda a equipe que estiver por aí, todos que estão escutando. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa... cada vez mais colaborar.
Prazer em conhecê-lo, João. E vai lá visitar a gente em Piracanga.
Vou sim, já tô anotado aqui, vou sim.
Eu sei.
É, eu também sei, mas não tem nada a ver com mudança. É tudo.
Tem a ver sim.
Tem?
Tem, quer ver? Ah, gancho é comigo mesmo.
Então vai.
Boys Don't Cry, sério.
É porque eu me lembro de Londres e quando eu morei em Londres.
Vamos ouvir um pouco.
Tá. Traduz aí, vai, Vanessa. Que a mim quer me matar, que eu tô 3 horas no ar aqui.
É muito breve.
Não, fala aí, por que mudança então?
Por que, garotos? Não chora. Garotos não choram.
Choram.
Ah, porque sim, claro, ué, porque está vivendo aí uma mudança de cultura, pô. Então,
mudando, pá, gostei.
De cultura.
Ela é boa nisso, Yamin.
Muito boa.
Boa. Esse é um momento do podcast em que eu leio algumas mensagens que recebi ao longo da semana depois da publicação do post e do episódio anterior.
É?
É.
Tá.
E que eu mando abraços. É a sessão de abraços.
Ah, repórter Cuco agora vai mandar abraços.
Não tem como, né?
Bom, agora 11 horas, 48 minutos.
Vamos lá. Mensagens que você pode me mandar na própria página da Central 3, quando a gente publica lá o episódio. Né? Você pode mandar mensagem que eu leio, pode mandar direto no Twitter, esse contato que eu adoro no Twitter. Papum, 140 caracteres. Ainda mais que o meu nome no Twitter é curto, então você tem bastante letras para usar.
Comentário nerd.
É Conca. C-O-N-K-A.
Tá ótimo.
Bom, quem mandou mensagem aqui pra mim foi o R. Palestrino. O último episódio que nós gravamos foi sobre bastidores e shows. Meus amigos. Ele falou que foi muito legal saber os bastidores.
Tidi, Valtão.
É, eles vieram todos aqui.
Saudades.
E aí ele conta que o nosso amigo, que também ouve o Prato Feito, que é o J.R. Leeds, ou J.R. Leeds, o inglês que ouve o nosso Prato Feito, que ele não entendeu quase nada. Beleza. O Lucas, Delgado, _ Lucas, ele me sugeriu uma pauta para o Prato Feito, que é sobre a dita imparcialidade do jornalismo. Porque teve um caso lá no Sul, em que numa invasão foi preso um jovem que se dizia jornalista. Aí depois foram ver que o cara não era bem jornalista e tal. Eu não vou entrar exatamente na polêmica, ainda mais com esse fla-flu político que está aí, mas... o jornalismo em si está na pauta, sim. Quero falar um pouco do que é o jornalismo hoje. Quero ousar falar de jornalismo aqui.
Traz o Leandro Begossi.
É, aliás, é verdade. Uhum. Escreveu, eu lembro de um artigo que ele escreveu recentemente, muito bom falando disso. Falando de
a vida do Leandro.
Boa.
Hoje, né?
Bom nome.
É pensar nisso.
O Rodolfo Rodrigues me mandou mensagem, ao R. Souza Rodrigues. Eu queria dizer que o Prato Feito, podcast do Conca, é muito legal. Obrigado, Rodolfo.
Ah,
eu adoro esse vídeo.
Lindo elogio, não, que
é,
fofinho.
Não, não é elogio.
Eu podia ter pedido pra eu ler pra você, pra dar uma disfarçada.
E o Júlio César também.
Tô brincando, pode ler elogio.
O Júlio César aproveitou um tweet meu num jogo do Palmeiras. O meu tweet foi assim: uma comparação simples. A fome do Cristaldo versus a fome do Rafael Márquez. Foi um jogo contra o Curitiba, que o Rafael Márquez, e a mim, você estava lá na França, eu te conto. Ele entrou como titular, mas parecia que tanto faz quanto tanto fez. O Cristaldo entrou, mas com tesão. E a palavra é tesão, né? Fome é tesão. Que você falou à vontade, a diferença. Como eu falei de fome, comida, o Júlio César falou que esse é um bom assunto para o Prato Feito. Fome de jogadores. Gostei, está registrado. O Yamin me lembra que o Leandro Begotti, assim que eu falo, né? Ele é italiano, Begotti. Ele é parceiro aqui também da Central 3, ele apresenta o Próxima Parada, que também vai ao ar às segundas, assim como o Prato Feito, mas quinzenalmente. Então, mais fácil ainda da gente falar. É que eu quero ousar falar de jornalismo. É um tema, pode parecer pedante aqui da minha parte. Outro abraço para o meu amigo que vai participar de um próximo episódio lá direto de Boca Raton, Humberto Bal. Estava ouvindo. Eu vou depois conversar contigo com calma, Humberto, até para explicar onde que você vai participar. Aqui que vai ter um episódio americano em que ele vai participar. Também mandou mensagem aqui para mim. Bom, são essas as mensagens de quem participou e quem ouve o Prato Feito aqui na Central 3. Ó, acabou a música. Essa é a música de adeus, ó. A gente abriu com o Lulu Santos.
Vamos ficar falando aqui, deixa o Leandro.
É gostoso, né?
Ó. É, mas tava com saudades do rádio.
Como uma onda no mar. O Yamin chegou hoje da França. Você acha que ele quer descansar? Abrimos com De Repente Califórnia, Lulu Santos, para fazer uma analogia de quem vai para Califórnia viver a vida sobre as ondas. E aí a gente fala de Lulu Santos no como uma onda, né? Porque é isso, é nesse ritmo mesmo que a vida leva. Você não ouve essa música e não fica ouvindo, não fica vendo o mar assim, ó?
Porque o destino do rio, Conrado, é se tornar mar.
E ela não usa drogas.
Sem drogas, zero drogas.
Imagina se usasse.
Então,
cara,
Vamos pra lá curtir essa vibe.
Bom, esse é o momento pra agradecer a você, minha querida Vanessa Ruiz, ao William Paulieri, a Daniela Campos, ao João Carlos Rocha, que fizeram esse episódio que foi delicioso. Pra mim, de fazer, foi maravilhoso. A gente ficou quase
5 horas.
Pois é, cara, começamos 10h30 da noite ao vivo.
Olha,
quase
tá
meia-noite.
Assim, ó, aqui, ó, vai ganhar um brinde quem ouviu até o final do podcast, agora depois de uma hora
você
e meia.
Você pode ouvir, o legal do podcast, você pode ouvir correndo, andando, dirigindo. Esse
no
é um
banheiro.
Recado importante. Ele já está no iTunes, você pode assinar o nosso feed para receber a atualização da Central 3 com um novo episódio. Agradeço.
Eu queria mandar um beijo para as meninas das vibradoras também.
As vibradoras que estão aqui também.
Podcast aqui no Central 3.
Renata.
Hashtag jornalistas contra o assédio, campanha que lançamos hoje no dia que estamos gravando esse podcast.
Ah, que legal.
É, jornalistas mulheres contra o assédio, hashtag é jornalistas contra o assédio. E aí tem vários movimentos acontecendo aí na web. Se vocês puderem acompanhar, agradecemos.
E sempre que estiver em São Paulo nos visitando, nessa loucura que é São Paulo, apareça.
Aparecerei.
Dê notícias.
Prazer imenso estar aqui.
A gente vai fazer
você,
um episódio desse lá em Piracanga.
Vamos
lá na comunidade.
Com o som dos pássaros.
Se eu tiver que ir embora assim depois, não tem problema, né? Mas a gente faz de lá.
Sim.
Tá bom?
Sim.
Obrigado, Vanessa.
Valeu, um beijão pra vocês.
Leandro e Amin, obrigado. Bem-vinda de volta. Obrigado a toda a equipe da Central 3, ao Paulo Júnior, ao Chico, ao Matias, que estava aqui recebendo a gente. Voltamos logo menos com um novo episódio. Muito obrigado. Ah, eu tenho uma frase.
não vamos terminar, não, Conrado.
Eu lembrei de uma frase.
Fala.
Eu fico falando que eu sou contra clichê, mas essa frase é muito boa. É muito clichê.
Vai, joga. O podcast é seu.
Quando alguém quer parecer intelectual, quem que ele cita no Twitter? Qual é a poeta que aparece?
Clarice Lispector.
Ah, eu trouxe Clarice Lispector.
De verdade?
É.
Não acredito.
A frase, e essa é dela mesmo.
Que não é do Rio.
Que hoje escrevem qualquer coisa e falam que é dela, né?
Uhum.
O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo e a energia. Só o que está morto não muda. Tem tudo a ver, não tem?
Sim, nem queria falar nada pra terminar com essa frase.
Tchau, gente.
Tchau.
A gente vai se falando. Um abraço.
Tchau.